Muito bem, amigos ouvintes da Rádio Nacional do Alto Solimões, nessa parte de entrevista, eu vou conversar com o professor da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, em Tabatinga, professor Rony Iglesio Leite de Andrade. Ele é professor na área de Geociências, Cartografia, Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica. Ele vem falar sobre a camada de ozônio, isso mesmo. Porque, gente, a Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu a data 16 de setembro, como hoje, né, como Dia Internacional para a Prevenção da Camada de Ozônio. Isso aconteceu em 1994, para lembrar a assinatura do Protocolo de Montreal, que aconteceu em 1987, que, naquele momento, previa medidas para controlar a produção e o consumo global de produtos químicos que destroem a camada de ozônio. Então, sobre esse assunto, converso então com o professor. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Boa noite.
Boa noite. Agradeço imensamente ao convite. É uma oportunidade da gente parar um pouco e refletir sobre a nosso papel social e, ao mesmo tempo, enquanto seres humanos, na preservação ambiental, ainda mais no momento em que a gente passa, né, por várias problemáticas ambientais. E a camada de ozônio faz parte dessa componente ambiental de que nos protege, né, enquanto alguns elementos, né, da natureza.
Certo. Professor, nas séries iniciais, né, da escola, aprendemos sobre essa questão, né, na matéria de ciência e geografia, mas até hoje ainda, até mesmo nesse momento, podemos conversar sobre este assunto. Por isso, professor, gostaria de perguntar, né, como um aluno também, gostaria de lhe fazer essa pergunta: o que é e como é formada a camada de ozônio, professor?
Ok, vamos lá. A camada de ozônio, ela é nada mais, nada menos do que um conjunto de elementos químicos, né? O ozônio, que em quantidade muito grande, ela forma uma camada, né? Essa quantidade, ela se junta no que a gente chama na atmosfera terrestre, na zona, que é denominada de zonosfera, não é? Então, nessa camada, ela envolve todo o planeta Terra, né? Então, ela tem um papel, na verdade, de preservar o planeta Terra de alguns elementos radioativos do espaço. Então, nada mais é do que um escudo que nós temos natural, né, no nosso planeta Terra. É formada pelos elementos químicos, o ozônio, né? Uhum. Então, esse ozônio, ele tem essa função de preservar o nosso planeta contra essa radiação que vem do espaço.
E a próxima pergunta, professor: qual é a importância da camada de ozônio para os seres vivos? Me refiro ao planeta, né? Vamos dizer assim.
Sim, olha, a natureza, ela é sábia, não? Ela é muito autoprotetiva e, ao mesmo tempo, resiliente. Então, a camada de ozônio, como eu estava falando, ela tem esse papel de preservar a vida na Terra, uma vez que ela funciona como um filtro, né, de algum modo selecionar os raios ultravioletas, né, os raios UV e os infravermelhos, né, que são emitidos, né, pelas explosões solares do Sol. Né, em alguns momentos, essas explosões solares, elas acontecem, né, por ciclos solares, em alguns momentos mais intensos e outros não. Mas aí essas radiações, elas chegam viajando pelo espaço até o nosso planeta, até a nossa camada atmosférica. E a camada de ozônio, ela funciona como esse filtro, né? Ela não barra todos os raios, né? Parte deles, ela é seletiva. Então, ela protege os seres humanos quando, por exemplo, ela não permite que esses raios que são altamente cancerígenos, né? São raios que podem estar trazendo mutações genéticas nas células humanas, de animais, de vegetais, e que é prejudicial, né, à saúde também dos seres vivos. Então, a Terra, ela tem essa proteção e a camada de ozônio é esse filtro.
Então, professor, de que forma nós, seres humanos, afetamos a camada de ozônio negativamente? De que forma, professor?
Ok, então assim, essa camada de ozônio, de uns anos para cá, muitos cientistas, investigadores dessa área, né, a meteorologia, a climatologia, né, a própria física, com pesquisas, descobriram que essa camada ela está aos poucos sendo diminuída, e em algumas zonas da Terra elas estão se verificando, como posso falar, buracos, né? Ou seja, é uma camada que, ao longo dos anos, ela vem se deteriorando. E por que dessa deteriorização, dessa destruição? De que maneira ela é feita, né? Então, muitas vezes, o ozônio ele é quebrado. O ozônio são três moléculas, não é? E essas moléculas elas são quebradas por esse processo radioativo. Então, libera essa quebra dessas moléculas em oxigênio. Então, o ozônio ele deixa de ser ozônio e passa a ser oxigênio, né, o nosso gás respirável. Então, à medida que o ozônio deixa de ser ozônio e passa a ser oxigênio, essa camada ela vai perdendo a sua espessura, ou em algumas situações ela simplesmente passa a deixar de existir. Uhum. E como é feito esse processo? Né? Com os usos, né, de alguns elementos químicos no nosso cotidiano, na nossa vida corrida, né, da modernidade, com os aparelhos, né, eletrônicos que usamos, por exemplo, os ar-condicionados, os chamados FCs, que é os clorofluorocarbonetos, né, que seria os elementos químicos que agem de maneira química, causando a destruição desse ozônio. Eles, como posso falar, eles se ligam através de ligações químicas a esses elementos e fazem com que o ozônio deixe de ser ozônio e acaba por destruir essa camada, né, que nos protege, felizmente.
Que pena, né, professor? Então, professor, quais as consequências da destruição da camada de ozônio?
Olha, teve um artigo que foi publicado há algum tempo, e esse artigo científico, ele investigava as causas e as problemáticas trazidas aos seres humanos e seres vivos da questão da camada de ozônio ser destruída, né? E os cientistas que estavam investigando esse processo de pesquisa descobriram que algumas vacas estavam sendo afetadas, né, pela ausência ou fragilidade da camada de ozônio. E que doenças estavam sendo verificadas nesse rebanho de gados, né? Então, era verificado presença de problemas de visão, né, cataratas, né, nesses rebanhos, né, que estavam pastando e convivia nessa área onde se verificou o buraco da camada de ozônio. Então, para além desse impacto, né, de saúde na qualidade de vida dos animais, há também um impacto sobre nós, né? Muitas das vezes, nós sabemos que o não uso, na verdade, do protetor solar nos permite o desenvolvimento de algumas doenças de pele, né? O câncer de pele, pela presença excessiva dos raios ultravioletas. E como a camada de ozônio perde a sua função de filtrar esses raios ultravioletas, imaginemos que nós saímos ao meio-dia e a camada de ozônio não está fazendo seu papel de filtrar. Então, a gente recebe toda a carga de radiação, causando aí muitas vezes câncer de pele e outras problemáticas de saúde humana, como, por exemplo, também o de vista, catarata nos seres vivos como um todo, né?
Uhum.
Seria basicamente os principais pontos a se colocar do prejuízo da camada de ozônio como uma ação direta na nossa saúde.
Professor, a seguinte pergunta é que em 1977, alguns cientistas britânicos alertaram sobre a existência de um buraco na camada de ozônio lá na região da Antártida. E aí, estudos posteriores demonstraram que em todo o planeta a camada estava se tornando mais fina. Por que fenômenos como esses ocorrem na camada de ozônio?
Eu diria que esse processo ele tende a se intensificar à medida que a sociedade ela vai se modernizando, não é? Tem um gráfico que eu gosto muito de um cientista que ele diz que à medida que a civilização se desenvolve, ela precisa de mais energia para consumir, não é? Uma vez que a modernidade nos traz os eletrônicos, aparelhos, as comunicações, a própria internet, tudo isso precisa de uma gama grande de energia elétrica para que possa funcionar. Da mesma maneira, à medida que a sociedade evolui e se moderniza, nós precisamos muito mais de produtos que têm impacto direto nessa camada de ozônio, né? Anteriormente, muitas empresas elas colocavam nos aparelhos de ar-condicionado, nos aparelhos de refrigeração, de geladeira, produtos que eram prejudiciais, como eu falei, os CFCs. E esses elementos, uma vez caindo na radiação, na própria estrutura da atmosfera, eleva as possibilidades de que essa radiação ela possa não ser mais filtrada pela camada que fica comprometida. Né? A interação desses CFCs com a camada de ozônio causa a sua destruição. Então, à medida que nós temos muito mais utilidade dos aparelhos ar-condicionado, de geladeiras, de eletrodomésticos que usa esses CFCs nas indústrias de transformação, né, nós podemos ver que esse impacto ele é maior e, consequentemente, essa camada de ozônio ela vai ser comprometida na sua função de filtrar essa radiação, né, vinda do Sol.
Professor, como todos nós poderíamos contribuir para evitar a degradação da camada de ozônio?
Bom, diretamente, utilizando os produtos que são certificados, né, com a utilização de produtos que não são mais fluoclorocarbonetos, né, que seriam os CFCs. A indústria de transformação e produção desses materiais, né, eletrônicos e equipamentos entendeu a necessidade de mudar essa matriz de produção.
De automóveis também? Fumaças?
Sim, na verdade, esse gás, de certo modo, ele contribui para impactos, né, nessa Sim. camada. Então, a indústria, entendendo e percebendo essa necessidade, houve mudanças. Né?
Sim.
Hoje, novos aparelhos já não usam mais esses produtos. Né? Houve pesquisas, investigações no ramo industrial. E em vez de utilizar esses elementos químicos, né, há um caminhar para a mudança desses materiais e utilidade de produtos de maior eficiência energética, ao mesmo tempo de maior eficiência ambiental. Então, os aparelhos antigos, por exemplo, de geladeira, de refrigeração, né, não tinha muito em conta essas questões. Né? Os próprios produtos que envolvem cosmético, por exemplo, que usa o spray como função, ali está envolvido também, além do produto em si, elementos químicos que são prejudiciais. Então, uma vez que a indústria ela muda essa matriz, né, de insumos, ela está contribuindo com que essa camada de ozônio ela não se degrade ainda mais. Individualmente, também comprando produtos que têm a certificação ambiental, né, que têm essa preocupação com a sustentabilidade. Há empresas que buscam essa melhoria na produção desses equipamentos. E é papel nosso, né, cidadão, buscar esse tipo de elemento que é mais sustentável, né, diante da necessidade de diminuição dessa destruição da camada, que impacta diretamente a nós, e que é de interesse nosso que ela esteja lá, né, fazendo o seu papel de filtragem desses raios, né, que são prejudiciais.
Para finalizarmos, que mensagem o senhor deixaria para toda a população como forma de conscientização para a preservação da camada de ozônio?
Bom, a mensagem que eu deixo é que somos um todo, não é? Nós temos um planeta que ele é muito bonito, que ele é muito harmônico, e somos um todo. Né? Na verdade, o que cultivamos aqui no Alto Solimões, na Amazônia, impacta diretamente o sudeste do Brasil, impacta diretamente outros tipos de atividades econômicas que precisa do clima. Né? Um exemplo recente é a situação da seca, né, em todo o Brasil, na parte central, né, e a preocupação com a questão das queimadas no meio ambiente. não está diretamente ligado a essa questão da camada de ozônio, mas como a natureza, o nosso planeta, ele é um todo e não uma parte, né? Já dizia mesmo Edgar Morin que as partes são formadas pelo seu por a junção, e essa junção ela faz o todo, e nosso planeta é isso, né? Ele está interconectado. Então, de algum modo, a pequena ação que eu faço enquanto indivíduo, né, com consciência ambiental, ela vai impactar positivamente, embora que seja numa menor quantidade, mas na junção de todas essas preocupações ambientais que são levadas socialmente, essa resposta ela é sentida na qualidade ambiental, né? E a natureza ela responde positivamente da mesma maneira. Então, deixo aqui a minha mensagem, no sentido de que nos preocupemos, né, às vezes, com a disponibilidade dos resíduos sólidos, na hora de fazer compras, né, do nosso consumismo em excesso também. Pensar, realmente eu preciso desse item? Né, realmente eu preciso desse produto? Então, a consciência de um consumo racional, necessário, e não aquele consumo irracional e descontrolado. Bom, é essa a minha mensagem. Muito obrigado.
Certo. Aí, portanto, minha gente, conversei com o professor da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, em Tabatinga, professor Rony Iglesio Leite de Andrade, professor na área de geociências. Professor, muito obrigado por nos trazer essa informação de suma importância, dizendo que hoje, dia 16 de setembro, é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço. É um prazer, uma satisfação sempre poder contribuir, trazer temas que são relevantes, não é? Socialmente e ambientalmente. Estamos disponíveis. A UEA, enquanto universidade, né, agradece também o convite. E estamos aí para somar e trazer essas informações sempre que for possível. É uma satisfação, mais uma vez. Muito obrigado.